Ele tem que saber respeitar aquilo que Hashem manda para ele, aquilo que Hashem dá para ele e faz por ele. Isto daqui, esse um texto especial que simplesmente atingiu muito o judaísmo nos Estados Unidos no início do século passado, ou seja, e justamente as pessoas, muitos chegaram lá, América, Novo Continente, vieram da Europa, tem que trabalhar, chega Shabbat, tem que, sabe, o capitalismo, filosofia, etc. E eles finalmente terminaram se desvinculando. Quando começaram a abrir mão do Shabbat, começaram literalmente a abrir-se para caminhos totalmente diferentes. E no decorrer das gerações, o povo de judeu sofreu muito para cuidar do Shabbat. O Shabbat é um elo, um vínculo muito forte, até o ponto que muitos dos nossos inimigos na época antiga, os gregos, os romanos, etc., eles simplesmente, e sem falar na Rússia, certo? Eles perseguiram muito justamente o Shabbat, não somente o povo de Israel, dentro do povo de Israel o Shabbat. Por quê? Por ser o Shabbat representar esse conceito de fé tão forte, tão elevado. Então, justamente, o nosso intuito, quando cuidamos do Shabbat, como falamos, é justamente o nosso vínculo com Hashem. E quando transgredimos o Shabbat, estamos transgredindo esse vínculo com Hashem. É justamente porque fazemos Shabbat, que vou Shabbat Mikol Melachto, porque ele descansou no Shabbat de todo o seu trabalho. Então, nós vemos, inclusive, qual que foi o pecado dos espiões quando foram para a terra de Israel, que eles simplesmente largaram um pouco do cumprimento da Torá, falaram, podemos ficar no deserto, não precisamos entrar na terra de Israel. E Tzlochad, ele queria justamente adverti-los, todo o intuito de quê? De que não muda nada. Aquele que cuida o Shabbat é gravíssimo. Nós vemos que Tzlochad foi um dos principais, o primeiro que transgrediu o Shabbat lá no deserto. Assim explicam os sábios da tribo de Menashe. Então, mesmo que ele cuidou disto, ele perguntou para Moshe e ele conseguiu, de alguma forma, introduzir um pouco o que chama temer o pecado. De alguma maneira. Mas o Shabbat é um dos vínculos, dos elos mais importantes e fortes do povo de Israel. A Gemara traz, o Talmud traz, que mais do que o povo de Israel cuidou o Shabbat preservou, cuidou do povo de Israel. Ou seja, o Shabbat manteve a Israel na sua integridade. Shabbos, como a gente diz na melodia, Shabbos, Ayom, Lashem. Hoje é Shabbat para Deus. É simplesmente o dia de espiritualizar-se. Um dia diferente. Então, hoje, por exemplo, lamentavelmente, muitas pessoas que não tiveram o mérito de ter uma educação, ou por alguma razão, eles não sabem valorizar ou dar a importância devido ao Shabbat, e o transgredem o Shabbat. Mas não, é por desconhecimento. É literalmente por falta de consciência do que significa, do que representa.
Porque não sentiram o sabor.
Não. Porque simplesmente, não é que não sentiram o sabor. Como vão sentir o sabor?
Se não foram, se nunca tiveram.
Mas não somente isso. Vivemos num mundo de... Se não lavo o carro no Shabbat, quando vou lavar? Se sábado à noite tem casamento. Tem que entender que tem coisas importantes acontecendo no mundo no Shabbat, como para a gente aproveitar e parar, fazer um parênteses e isolar. Justamente, talvez esse é o teste. O teste é cuidar Shabbat quando tem coisas importantes, entre aspas. Quando não tem o que fazer, tá, vou fazer Shabbat.
Está apresentando o Shabbat.
Entendeu? A ideia é justamente quando o Yetzer Hara mais atrapalha justamente nesse momento. Ele quer, de alguma forma, te envolver aí. É todo o intuito dele. Te atrapalhar, te fazer pisar na bola. Então, nós... não dá sempre para mensurar ou, de alguma forma, catalogar, como chama, definir. Havia uma pessoa como transgressor de Shabbat, con todo vigor, que significa centro de questão do Shabbat, porque como você falou, na prática nunca cuidaram do Shabbat, nunca souberam, experimentaram o que é um Shabbat. E o Shabbat para eles representa ou algo antiquado, ou algo fora de moda, ou algo que não me diz nada, ou simplesmente, Shabbat, perdem o conceito espiritual. Ficou conceito físico e material, não pode trabalhar, não pode andar de carro, não pode cozinhar, não pode isso, não pode aquilo. Falta introduzir no Shabbat o espírito do Shabbat. O que significa a família estar junta. A qualidade do relacionamento familiar.
Shabbat na casa da Bubi.
Shabbat na casa da Bubi ou na própria casa. Na própria casa. O que significa você se experimentar, você o Shabbat com você mesmo, com a tua família, sentar na mesa e conversar. Durante a semana cada um tem outro horário, cada um tem outros afazeres, cada um tem outra distração. Ou tá no...
Tem outro tempo, outro lado.
Sim, ia dizer, seu joguinho, cada um tá no seu mundo, ou no seu blog, ou no seu SMS, ou no BBM. Chega no Shabbat, não tem nada disso. Estava ontem falando com uma pessoa justamente sobre isso. Pegar o Shabbat, um passo. Transforma o Shabbat num dia diferente. Se não consegue em casa fazer o Shabbat como, entre aspas, como Deus gostaria, como Ele quer, então pelo menos o Shabbat que seja um jantar onde não tem TV, não tem rádio, não tem celular, não tem SMS, não tem BBM, não tem tablet, não tem videogame, não tem nada. Então o que vai ter? O primeiro jantar. Não um lanche. Não, estou brincando. Um jantar, não um lanche. Muda muito. Se você senta, prepara um jantar, onde tem uma entrada, onde tem um prato quente, onde tem uma sobremesa, onde se conversa, onde eventualmente o pai tem a chance maravilhosa de perguntar para os filhos como foi tua semana. Fazer um reconto, um balanço. Então, justamente, isto daqui transforma todo o espectro dele.
É interessante como a gente associa tudo à comida, né? Tipo, porque, ok, acho que a gente aproveita o fato de, depende de todo mundo à noite querer jantar ou almoçar de dia, mas por que sempre relacionado à comida? Como sou uma pessoa que está em regime, às vezes, nessas horas, é sempre o vínculo é o jantar, ou é o almoço, ou a gente está aqui agora comendo, por exemplo, não tem nenhum prato aqui na mesa, sei lá, por que é sempre relacionado tanto à comida, né? Tipo,
que o prato?
Não, falou que não tem. Tem a cultura aí, né?
Eu vou te explicar.
A cultura italiana, sei lá, de jantar.
Né? Engordar, né?
Por que olhou pra mim?
Aí. Não, mas ninguém olhou pra mim. Quem tá de regime sofre, meu.
Eu vou te explicar. Você pode fazer um cardápio light.
Mas por que com comida? É isso que eu falo às vezes.
O homem, por natureza, isso é uma pergunta boa, por natureza ele tem prazer com a comida. A comida é um momento de prazer. E um prazer físico, literalmente. Então, o melhor exemplo que se traz, quando você fala do Yetzer Hará, que é esperto, o Yetzer Hará é o Yetzer Hatov, que é coitado. Por quê? Porque o Yetzer Hará domina na parte física. Certo, o Yetzer Hatov é mais espiritual. O bom instinto e o mau instinto. Então, o bom instinto, ele quer que você estude Torá, que você reze com Kavaná. Aí você bosteja, você está cansado, se adormece. O rabino começa a dar shiur, você começa a cabecear. Sabe? Agora, me mostra duas pessoas, depois de surpreender, me mostra uma que adormeceu no café da manhã. Na tefilá você pode me mostrar alguma talvez, não? Que adormece na tefilá. Me mostra um que adormeceu no café da manhã. Ninguém. Quando chega a pizzinha, todo mundo está com os olhos abertos. É simples. A comida é um momento.
Pode ir para chamar alguma coisa.
Mas isso é característica do instinto humano, da natureza humana. E Jajamim, nossos sábios souberam isso. Por isso que te dizem que no Shabbat tem que comer especial, que tem que comer peixe. Yom Tov tem que comer carne. Por quê? Para alegria, para o prazer, porque tem mitzvah de se alegrar.
Porque antigamente não tinha tanto peixe durante a semana, não tinha tanta carne durante a semana.
Não, que não tem a ver com ter no tempo durante a semana.
Uma coisa interessante é que, assim, cada vez, assim, para a Shem, vendo o futuro, vamos dizer, há 1000 anos atrás, não precisava ligar a televisão, mas não tinha televisão, não tinha smartphone, não sei. Hoje, cada vez é um desafio maior, né, para as pessoas que não ficam sem. Por outro lado, cada vez valoriza mais, né? No Shabbat não poder fazer essas coisas, né? Deixar um momento mais especial, porque antigamente as pessoas conversavam mais, porque não tinha tanta coisa atrapalhando, né? Hoje, se bobear, você não conversa, né?
O outro dia fui almoçar com umas pessoas, foi muito engraçado. Então, um deles comentou que tem hoje em dia um lance, quando o pessoal sai para almoçar, colegas de turma, etc., vão no restaurante e colocam todos os celulares na mesa. O primeiro que atende o celular paga a conta.
Tá certo. Tá certo.
Antigamente o pessoal
boa,
ia. E o que tocou foi o meu.
Não, mas peraí, mas você pode atender ou não? Você pode atender ou não?
Você não atendeu.
Eu atendi o telefone e falei pro cara: você tá me levando um almoço.
Não, um almoço era 5, né?
Não, era 3.
Mas é boa essa.
Mas qual a ideia? Antigamente você ia almoçar com alguém, você conversava. Ia almoçar e conversava, você fazia negócios. Hoje em dia, você vê na mesa, tem 4 pessoas, cada um está no celular. Um está falando, está, como chamar? Como dizem isso? Tecleando, não sei.
Muito boa.
Teclando.
É. Primeiro que tem telefone, paga a conta, gostei.
Imagina, o cara arranca a bateria.
Essa chamada não é tão importante.
Se é tão importante que justifica colocar uma moça aqui, entende, meu.
Depende, ele vai olhar quem está ligando. Aí ele vai passar.
O problema é que o nome.
Você não sabe, às vezes.
O nome a mais hoje está me atrapalhando muito.
Mas. Eu me lembro do almoço. Eu estou rindo. Mas, voltando ao assunto. Imagina se isso acontece, quando nós falamos de um almoço, ou com amigos, ou de negócios, ou da turma, ou do que for, quanto mais se tratando de família. Onde, hoje em dia, a maioria das famílias não tem muita conversa. A maioria das famílias, os pais, não conversam com os filhos, e menos ainda marido com mulher. Lógico. Se você dá muita corda para conversar com a mulher, vai te pedir dinheiro, cartão de crédito, talão de cheque, alguma coisa vai te custar. Então, evita conversar, é mais barato.
É o porque a voz já fala, para não falar muito com as mulheres.
Não, mas aí é por sabedoria dos sábios. Porque com a mulher não se fala, com a mulher se ouve. O verbo é diferente.
Mas você está falando sério, é isso?
Estou brincando.
Aprendi uma nova, tá no bebê a boca, o Rabi me falou.
Poderia fazer sentido, né?
O Rabi me falou que no bebê a
boca. Ah, é que falou. Quem citou porque a boca foi o Javier, não vou na minha, não vou jogar em mim.
Rapaz, qual que é o contexto dessa frase, por causa então?
Depois, agora não, não acho eu, não. Estava saindo muito do tempo, já saí demais.
Acho que ia sair com uma fórmula boa hoje.
Não, mas com mulher não se fala. Se quando você está com a mulher, se escuta, não se fala. Você só responde, não fala.
Sim, querida.
Quanto é?
Eu.
Parcela?
Vivo d'afto.
Então, voltando ao assunto. É o ponto do Shabbat que você falou realmente. O Shabbat, diz o versículo nos profetas, Bekarata la Shabbat One. O Shabbat será chamado um dia de prazer. Então no Shabbat a pessoa deve ter prazer. O que significa ter prazer? Alimentação é um jeito de prazer. E alimentação eventualmente é aquilo que você gosta. Por exemplo, se você não gosta de comer carne, então não coma carne. É ter prazer, não ter angústia. Não sei se dá para entender. Então a pessoa que não, por alguma razão, não gosta de comer carne. Tu não está isento de comer carne. Ah, mas quando você come carne, se transforma na comida importante, numa refeição, sei lá o quê. Então não pode. Aí também, Você deve descansar, por exemplo, no Shabbat Amai, está escrito. Diz o nosso sábio que Shabbat é Rashi Tevot, como chama? É acróstico. São três letras. Shin, Bet, Taf. Shabbat. Shin, Bet, Taf. Shin é Sheina. Bet, Beshabbat. Taf, Ta'anu. Sheina significa sono. Sono no Shabbat é um prazer. Daí que tradicionalmente em todas as sinagogas se costuma rezar no Shabbat mais tarde. Com exceção que faz Vatiquim, que o Vatiquim é um conceito diferente.
Mas não vamos entrar no Shabbat.
Sim, de manhã.
A reza começa mais tarde.
Em todas as sinagogas. Não é simplesmente à toa que está. É justamente por quê? Porque Shabbat, estamos um dia mais relaxados. Dormimos um pouco mais. Dormir à tarde.
Mas o conceito é de dormir mais de manhã, né? Não necessariamente à tarde, né?
Ou à tarde também. À tarde você pode dedicar a estudar. Melhor ainda. E aí vem a palavra Sheinah em Shabbat também. A palavra Sheinah tem duas explicações. Sheinah significa sono. E Sheinah significa estudo. Da palavra Mishnah. Sheinah. Certo? Estudar é Leshanen. Então, Sheinah significa estudo. No Shabbat é um prazer. Durante a semana você não tem muito tempo de sentar e estudar. Shabbat você vem e estuda antes da tefilah ainda. Nós aqui na sinagoga temos shiur toda semana, sistematicamente antes da tefilah. Para quê? Para quando você vai rezar, rezar com um pouco mais de, vamos dizer, de concentração, um pouco mais de matéria-prima para rezar. Estudar à tarde, para achar um pouco. Ter shiurim na tua casa, eventualmente. É um dia que você pode. Não posso te ver. Ao contrário, não é que não posso te ver. Não é que não posso carro, não é que não posso celular. Olha quantas outras coisas eu posso fazer.
Do carro,
é muito mais elevado. Um dia que eu posso aproveitar para ler. Um dia que, eventualmente, eu posso comentar na mesa de Shabbat. Puxa, vocês não sabem, eu li um artigo essa semana. Ontem alguém me comentou do artigo que ele leu na Folha outro dia sobre quanto custa um filho. Mazel Brucher. E comentar os nachas que te dá um filho. A responsabilidade que significa ter um filho. O compromisso que significa ter um filho. O filho não é somente fruto e produto de alguns instantes de prazer. Na realidade tem todo um conceito que o Shabbat te permite. E isso também é um prazer. Se você pode, também pode experimentar isso. Uma forma legal de entrar no Shabbat. Entrar justamente por esse lado do prazer do Shabbat. Do especial que o Shabbat tem, que não tem outro dia da semana. Isso não tem. Isso é jantar de Shabbat. Não é jantar de sexta-feira, como tem jantar de domingo, de quarta, de terça ou de sábado à noite. De jantar de Shabbat. E fazer, por isso que tem escrito La Sode da Shabbat, fazer o Shabbat. Nós fazemos o Shabbat. Nós damos ao Shabbat aquela conotação, criamos aquele clima. Somos nós que fazemos isso. E podemos sentir esse tempero especial do Shabbat. E o Shabbat vai transformar a gente. É simples. Quando o Shabbat, toda semana, você vai para o sítio, vai para a praia, vai para aqui, vai para lá.
Também,
é um dia comum. Não é um dia comum. Não é um dia no qual você se eleva, não é um dia que você se espiritualiza. Mesmo quando você está na praia 6, 7, 8, 10 dias e tem um Shabbat no meio, você sente que o Shabbat é um dia diferente. Não vai na piscina, não vai na praia, fica batendo papo com a família, fica lá descansando, curtindo, relaxando. É diferente. Não sei, pelo menos eu tenho prazer, eu não fico lá contando os minutos, não, Shabbat, não. Para sair correndo fazer alguma coisa que não é apropriada no Shabbat. É o prazer do Shabbat. Mas é uma questão, logicamente, muito subjetiva. Você entra no Shabbat, entra num clima no qual você se esqueceu dos problemas. Uma vez que você também não pode resolvê-los, então não adianta ficar se preocupando com eles. Você desliga. O Shabbat desliga. Que nem o cara que chegou em casa e o carro ficou sem gasolina. Não fica todo o Shabbat preocupado com o carro. Puxa, está sem gasolina. Depois vou ver como faço. Acabou. está curtindo, porque de qualquer jeito você não vai usar o carro no Shabbat. Você não vai precisar do carro. Não está nem aí. Estou dando um exemplo.
Em Israel é mais para... complicado, porque tem que cobrir o banco domingo, lá trabalha o banco hoje.
Mas ele
aqui
não...
nós temos domingo.
Mas eles não trabalham, os israelenses não trabalham mais de sexta agora.
Tipo, já... Quase nada, mas domingo não trabalha.
Ele... Não, domingo é normal.
Porque... Mas sexta... Mas o sistema financeiro está aberto. Essas coisas.
Não, até as três horas.
Até meio...
Trabalham.
O quê? Uma hora.
Uma agência sexta. Na sexta.
Sim. Uma hora, meio-dia, uma
hora. Aquele negócio que você fica sossegado ou operou no multi, né?
Na sexta?
Na sexta.
Não, mas... Não sei, é quando eu morei lá... Aqui, né? Eu morei lá, desculpa. Eu te digo sinceramente, para quem cuida do Shabbat...
Você morou em outro ambiente, não, você era, lado geral.
Era outro, outra idade e tal.
Não, mas para quem se ocupa, maravilha, para quem cuida do Shabbat...
Sim.
Chega sexta-feira, você convive com pessoas quando vai para lá, chega a Shabbat, as pessoas literalmente desligam no Shabbat, não está preocupado, não está atrapalhado porque domingo vai ter que cobrir o banco, desculpa.
Não,
cara, cuida do Shabbat.
Você dá uma caminhada aí, o Shabbat do Shabbat é uma delícia, não é? Tipo,
sim.
Não. É uma sensação
mas assim, não
maravilhosa.
Não tem um tempo para, pelo menos aqui domingo, para resolver alguma coisa.
Você falou que a vida é um benefício que você
tem que fazer com a cabeça. Perdão, mas tem. O pessoal, prova até lá que o pessoal vive e sobrevive e resolve as coisas.
É.
Tem terça tarde, depende da cidade, tem um monte de coisa. Mas o conceito é que não tem como ir em qualquer cidade de Israel. Você vai na rua no Shabbat, você cruza com o Yadim, Shabbat Shalom. Sabe, mas é uma coisa linda. Você cruzou com o cara, Shabbat Shalom.
Depende de que cidade.
Até na Eilat eu fiz isso. Qualquer pena que cidade.
Fez.
Eu fiz, eu.
Você
minha
fez.
Família mora na Eilat, eu fiz isso. Não estou te contando o que alguém me contou. Agora é melhor ainda, eu fiz. Me dá uma sensação linda, gostosa.
Sim.
Outra coisa.
Eu particularmente, assim, quando foi olhado, por exemplo, a gente está falando de Shabbat. Quando o Yom Tov coincide com o Shabbat, quando ficam dois dias juntos. Eu não sei, eu particularmente, mais de um dia de Shabbat, eu acho...
Ficam três dias
juntos. Eu já fico louco.
Ficam três dias juntos.
É? Não.
Quinta, lógico. Sexta e Shabbat.
Lógico. Isso aí já não é saudável, quando você já está com a cabeça...
Por que não é saudável?
Quero ver aquele e-mail, quero... Aí já...
Bom. Não é saudável.
Não,
né? O problema é que você não está
com a mão.
Não é saudável, para o bolso. Às vezes é para o bolso e complicado.
Eu vou dizer uma coisa, que demanda para Parnassá é Hashem. Ele vai se virar para demandar para
Parnassá.
Não, ele está preocupado com
Parnassá. Ele não quer fazer outras coisas.
Não, ele falou três dias, mas é problema.
Não tem problema. É só se adaptar e se programar. Quando você precisa viajar cinco dias, você consegue viajar cinco dias. E vai numa pousada que não tem internet, não tem nada, e você fica cinco dias. Há três dias de Shabbat e Yom Tov, é loucura.
Não, mas eu acho o seguinte, todo dia, que nem hoje, por exemplo, a gente tem um equilíbrio, uma harmonia entre o físico e o espiritual.
Onde?
Não.
Onde?
Em geral, né?
Onde?
Daqui a pouco a gente vai trabalhar.
Onde equilíbrio? A maioria das pessoas, onde tem equilíbrio? Quantas horas você dedica no espiritual todo dia?
Ah, tá bom.
Não, peraí,
tem equilíbrio.
A maioria das pessoas.
Não, ok. Mas vou te falar uma coisa. Você está três dias só espiritual?
Vamos lá do judeu.
Já somos
minoria.
Eu fico doido.
Já somos minoria.
É muita coisa, mano.
O quê? Mais?
Mas sei lá. De lado é duro.
Não, digo, mais doido.
Mais doido ainda.
Imaginou o Gané de sempre vai ser chapado?
Não,
a senhora para argumento para ele não querer ir pro Gané. Vai estar enjoado lá. Vai ter que fazer terapia lá.
Um dia por semana acho maravilhoso, mas tá três dias juntos e fico doente. Ah, desculpa.
Vamos lá, vamos continuando. Então, na prática, a pessoa que... Tem pessoas, como estávamos falando, que não sabem, e conhecer que existe um conceito chamado Shabbat não diz nada. Eu creio que falamos, a grande maioria das pessoas não experimentou, não vivenciou um Shabbat por inteiro. A maioria não vivenciou um Shabbat por inteiro. Foi na sinagoga sexta noite, sábado de manhã, passar um Shabbat de 25 horas, 26 horas que dá mais ou menos de começo até que termina. A rigor, com todo o espírito, sabe, desligado e com aquele prazer diferente, não adianta. E se você não vivencia, você não tem como entender. Isso, aquilo que explicamos outra vez no Shiur. Não adianta, como Maimônides diz, querer explicar para um cego que nunca enxergou a diferença entre vermelho e azul. Não adianta. É a mesma coisa, você quer explicar o que é o Shabbat para aquele que nunca experimentou o Shabbat. Não adianta. A alegria, o prazer de você sair de casa com as criancinhas, ir para a sinagoga, caminhando, relaxado, na boa. Hã?
Não, eu acho até que tem gente que, mesmo que você fale para experimentar, ele está tão com essa ansiedade aí que ele está comentando, que também não curte. Tem que estar escrito, preparado.
Não, tem, né? E tem que, por isso que eu falei, na sexta-feira já vai entrando, quando já desliga do trabalho mais cedo, e vai para casa, e será o quê? Já se literalmente sabe, se despoja de tudo que seja o mundo material, deixa o celular, deixa o dinheiro, deixa tudo, não tem nada, se despoja disto. Não é fácil, não é fácil. Tem gente que vai no teatro, no cinema, me contam, e o cara não consegue, não, de cada tanto, para não ficar olhando a ver o BBM ou o que for, se tremer um pouquinho, ele já está. Preciso ver.
Quando a família toda quer, é fácil. Quando a parte da
família... Não estava falando de família, estou falando de indivíduo.
Você não mora sozinho, né?
Calma, você não pode pretender família quando você é indivíduo ou não consegue. É fácil jogar. Aí joga a culpa na família.
Não é
jogar
culpa na família.
Sim. Se eu, no Shabbat, não me desprendo do meu BlackBerry e fico lá no BBM, e no WhatsApp, e no SMS, e na internet, e todos os Diabo 4 que tem lá, aí veio para minha família, vocês não querem fazer Shabbat, tá vendo? Assim não consigo.
Agora, como você fala...
Não sei se entendeu. Eu posso eu desligar do celular e tudo isso, independentemente da família.
E para ser um exemplo também, né?
Também não adianta ser hipócrita. Eu conheço um caso, uma família, que toda sexta-noite o pai brigava com os filhos. Toda sexta-noite tem que ir na sinagoga, porque Shabbat, porque Shabbat, porque nós fazemos kiddush, e a esposa acendia as velas, vinha na sinagoga, fazia kiddush em casa, e fazia questão, e não podem sair. Jovens, sábado de manhã, ele acordava 8h30, 9h, 9h30, pegava o carro e ia para Atibaia. Shabbat! Ah, não, mas Shabbat durante o dia é diferente.
Bom, não
entendeu. Os filhos vão falar para mim, não adianta. Ele quer jogar moral de Shabbat na sexta-noite, e sábado de manhã pega o carro e vai para a Atibaia.
Não pertence para ter o pessoal em casa.
Então que diga aquilo que a família... Não entendeu o que quero te dizer.
Não, mas ó, o filho pode chegar e falar, tá bom, para mim é o contrário, minha sexta para mim não vale nada e sábado que
eu quero. É isso que eu quero te dizer. É o que acontece que você não...
O momento espiritual do cara também, né?
Entendeu? O que eu estou querendo dizer, você faz, você quer impor aos outros, você tem que ser coerente. Você não pode impor aos outros, você não representa um modelo, você não imprime respeito. Simples.
Uma pergunta.
Você levanta, então para mim é importante sexta-noite jantarmos em família. Então fala que isso. Mas não fala Shabbat. Tem que estar em casa às 5 da tarde, porque Shabbat vamos tudo para a sinagoga e tudo mais. E toda maneira Shabbat, sábado de manhã pegou. Mas sistematicamente, toda semana. Um belo dia o filho respondeu, foi eu para o pai, ele quebra pau. Aí que o rabino entrou. Por quê? O rabino tem que ensinar o jovem que tem que respeitar o pai. Mas é verdade.
Agora, a gente às vezes fala assim, ah, no Shabbat é um bom momento para se desconectar, para deixar para lá o celular, isso aqui. Agora, porque se pressupõe que você vai entrar no celular para querer ver e-mail, para querer ligar para qualquer um, não sei o quê. Mas quando você pega, por exemplo, o celular, por exemplo, um sábado de manhã, para querer saber se passou bem a tua mãe, que não te sentiu bem ontem à noite. Isso não é uma coisa, uma ligação pontual que você faz para alguma coisa que te preocupa de saúde, alguma coisa importante, alguém que você sabe que se machucou ontem na sinagoga, sei lá. O que você acha disso?
O que eu te diga? Se pode ou não pode?
Não pode. Não, não pode, mas não pode. Tipo...
Cada um faz o que bem entende.
Vai na casa dele. Vai na casa da mãe.
Vai, como o quê? Faz como entende.
Vai, se tanto preocupado, tá, vai até na casa da tua mãe. Convida a tua mãe para passar na tua casa.
Mas desculpa,
você vai ver que lindo. Isso daqui,
peraí, isso daqui, quando o Moshe deu a traição, isso aqui não existia. Você fala para
tal. Oi, será que não precisa de BlackBerry?
Ele não pegou dois tablets assim?
Então. Ele era duas tablets da lei.
Peraí.
Isso aqui não existia.
As antenas estão funcionando do mesmo jeito.
Muito bom. Gostei. As duas tablets da lei.
Eram só duas.
Por que será?
Peraí. Isso aqui, as antenas da Nextel, da Claro, que estão ligadas de qualquer forma, com chabado ou sem chabado.
E você que não está desligando, não é a antena da Nextel.
Bem, mas por que se você faz uma ligação pontual para alguém, você está pecando? Se você fala, pô, você entra no computador para ver trabalho, para ver uma coisa, você checa e-mail no celular para ver e-mail de se chegou pedido, não chegou pedido, é uma coisa. Agora você faz um pum, 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 você está bem, você dormiu bem, tchau, um beijo. É um problema.
Ele quer a autorização do rabino. Já te falei. Não, você não faz o que você bem entende. Fim.
Você vai dar contas a Shem.
É?
Você vai dar contas a Shem.
Então, lógico, é tua contabilidade. É tua conta corrente lá em cima.
Eu vou.
Estou provocando um pouco aqui.
Está procurando autoridade do autorização do rabino.
Tá
para mais poder ligar. Pronto.
Eu vou te dizer uma coisa. Não é questão de.
A mãe ou a filha, né? Sei lá.
Não é questão do rabino, não é questão da autoridade ou da ligação. O que estou falando é o Yetzer Hará. O Yetzer Hará, ele não se desliga nunca. Para você com BlackBerry, ou com tua mãe, ou com isso, o Yetzer Hará está querendo te atrapalhar. E ele trabalha direito. E Moshe Rabbeinu também tem Yetzer Hará. E Aaron Acohen também tem Yetzer Hará. E Maimônides também tem Yetzer Hará. Ou você cai na real e percebe que você não é novidade.
O único que venceu o Yetzer Hará foi Abraão.
Ninguém venceu o Yetzer Hará. Onde venceu o Yetzer Hará?
Não, sobre
os testes. Mas só tem testes, também tem Yetzer Hará. Não tem. A Kadosh Baruch Hu dá para cada um
Yetzer Hará. Né?
Cada um tem o Yetzer Hará que merece. Está escrito que David Melech não tinha Yetzer Hará. Que o matou de jejum. De tanto jejum que ele fez, o matou ele de fome. Está escrito. É no Israel que era Gobetanit, está escrito, era Gobetanit.
Só comentar um negócio assim, se uma mãe ela espera que um filho ligue para saber como ela está, é uma expectativa. Se ela sabe que o filho guarda o Shabat, ela vai entender que ela não está...
Não é para agradar a mãe, Ale, é
Não, calma. Daí assim, casos complicados, por exemplo, até o pessoal da sala pode atender um... Se tem um problema, isso daí não precisa nem perguntar pro rabino. Agora assim, você tá bem, mãe ou filho, ele sabe que você guarda Shabbat, e quando terminar o Shabbat, a primeira ligação que você vai fazer é pra pessoa, entendeu? Eu acho que é tipo uma questão também de comunicação, né? Não me ligou, você não sabia que eu guardo Shabbat, quer dizer, a partir do momento que as pessoas sabem a importância que cada um dá, é uma coisa, aí tem problemas realmente críticos, normal pegar telefone e te ligar.
Vamos tentar terminar o...
Agora, Rabi, o Yetzer Hará, ele também vem para ajudar a gente, né?
Não, ele vem para atrapalhar.
Tudo bem, não, mas ele existe para que você evolui com ele. Você superar a dificuldade que ele impõe.
É Deus que colocou o Yetzer Hará, não é?
Lógico. Você tem que lidar com ele, você tem que lutar contra ele. E se você vence ele, você se transforma melhor, você se supera. Mas não veio para isso, veio para atrapalhar mesmo. Não é que de repente, ele vai te deixar ganhar. Se ele te deixou ganhar, suspeite. Está te fazendo cair na próxima pior ainda. Aí você fica se achando e ele vai. Você sai da sinagoga hoje e recei com uma cabaná. Você não entendeu?
Bom,
vamos lá.
Bora.
Então, na verdade, a pessoa deve. Por isso que está escrito no Pasuk, Shmartem et Shabbat. Devemos cuidar o Shabbat. A pessoa deve saber e se manter firme com a santidade do Shabbat, de forma tal de cuidar, inclusive, que o pessoal cuide o Shabbat. O Shabbat é um pilar ao nosso povo. E a pessoa que cuida o Shabbat, por exemplo, Deus nos livre, inclusive de aparência, mas não. Ele está querendo, acha que está enganando as pessoas, ele vai na sinagoga a pé, mas lá em casa assiste TV, etc. e tal, e se chama de Shomar Shabbat, etc. Ele está se prejudicando muito, ele não tem ideia do prejuízo que ele faz para a sua alma com isto. E isso é justamente um problema que hoje em dia tem de divergência quando a pessoa cuida Shabbat, não cuida Shabbat, a convivência entre eles, porque muitas vezes quando você transcende Shabbat, isso me afeta, não indireta, diretamente, às vezes. Por exemplo, você está num prédio, você cuida Shabbat, chega da sinagoga, que dormia tarde, tem um vizinho lá, com música toda que dá, 4, 3 da tarde, ele decidiu treinar a guitarra elétrica.
Ou começa com a furadeira às 7 da manhã, né? Fazer a reforma da porta.
Baruch Hashem, isso ainda não aconteceu, mas a guitarra aconteceu. Então, simplesmente a gente deve saber que nós estamos dentro do palácio real, e estamos lá, num mundo que é casa de Hashem, estamos lá, temos que respeitar as normas dele. Então, cada um deve saber e a importância que isso tem. Por isso que a pessoa muitas vezes cuida Shabbat, ele de alguma forma tende a influenciar o próximo. Por quê? Porque isso cria um status geral para todos. Obviamente existe o livre-arbítrio, mas como temos na Torá, a lei de testemunhas, quando diz Yad Edinti Evova Rishonah, que as testemunhas devem ser os primeiros, entre aspas, a admoestar alguém, a acusar alguém, etc., a apontar alguém. Então, quando você vê algo que está errado, você tem obrigação. Em geral, uma coisa importante que temos no judaísmo, está trazido nos livros, que o judaísmo é como um grande navio onde todos os judeus somos passageiros. E não adianta alguém dizer, eu estou na minha cabine, vou fazer um furo no chão, não tem problema nenhum. A cabine é minha, faço o que eu quero. Se ele fizer um furo no chão, o navio inteiro vai afundar. Então, cada um tem que saber, hein? Quando ele faz um furo no chão do navio chamado judaísmo, ele está prejudicando ao navio tudo. Não é, estou no meu carro, na minha cabine, faço o que eu quero. Porque um dos princípios mais interessantes e bonitos do judaísmo é justamente o conceito de quê? De solidariedade, de complementação um com o outro. No judaísmo não existe cada um per si. É um por todos e todos para um. Isso não é o lema de D'Artagnan. Isso é simplesmente a Torá. Israel, Arevim, Zevazé. Todo Israel são responsáveis uns pelos outros. Somos uns simplesmente solidários. E isto é a grande jogada aqui. Por isso que simplesmente o cuidado do Shabbat, ele também hoje em dia mostra a necessidade que tem, que traz de se importar com isso entre todo o povo. E mais devemos lembrar que diz o Talmud, que se todo Israel cuidasse do Shabbatot, como corresponde, em seguida seríamos redimidos, em seguida chegaria o Mashiach.
A todos.
Todos.
Faltando um, faltando.
Tá bom, mas se mais um, é na prática menos um que atrapalha.
Menos um que atrapalha.
Entendeu? Então, quando você faz o teu, aporta o teu grãozinho de areia, certo?
Oh, tá vendo? E não é Shabbat.
Quando você aporta o teu grãozinho de areia, por isso mesmo que não tem problema. Então, por mérito do que dá o Shabbat, que é objetivo, como falamos já de toda a criação, automaticamente isso apresa e traz, aproxima a redenção total, verdadeira e duradoura de toda Israel, se Deus quiser que seja logo em breve nos nossos dias.